Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Mais um encontro aqui pelo Central Manhã da Central de Notícias do Brasil, na sua rádio, na sua televisão e aqui no nosso canal do YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Vamos aos destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham em qualquer parte aí do nosso estado e também até fora do estado aqui do Maranhão. Olha, trabalhadores morrem esmagados em marmoraria.
E a operação prende 8 suspeitos e encontra drogas escondidas em vaso sanitário.
385 celulares roubados serão devolvidos aos verdadeiros donos.
Deputado Josimar de Maranhãozinho deve prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira sobre desvio de emendas. E o careca do INSS promete comparecer à CPMI.
Você vai acompanhar também, olha, Senado enterra a PEC, o Programa de Emenda Constitucional, da blindagem após pressão da opinião pública.
Trump e Lula, o que esperar do encontro e o que deve ser negociado?
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado, também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 25 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã e a gente agradece com muito carinho, né, a forma como vocês permitem que esse programa seja levado a milhares de pessoas em todas as regiões do estado do Maranhão e, por que não dizer, em quase todas as regiões já do país, através das suas rádios e das suas televisões. Obrigado pela confiança, né? Isso a gente tenta corresponder aqui fazendo um programa com muito critério, com muita cautela, tendo cuidado com determinadas informações para que a gente possa passar para vocês as informações verdadeiras e aquelas que realmente podem contribuir para melhorar a vida das pessoas. Afinal de contas, Jalber Pereira, quando você sabe a informação certa, né, você passa a ter mais poder, você sabia disso? Você tem mais capacidade para tomar decisões.
Mais qualidade de vida.
É uma série de coisas.
Porque quem tem informação, Beto, se você tem informação que determinadas situações vão fazer você adoecer, você vai alimentar determinadas doenças, então você não faz.
Pois é. Informação e conhecimento andam juntos. Isso. Tá na mesma direção, né? E a gente recomenda a você, em nome da Alifarma, e você pode visitar o portal alifarma.com.br para que você possa conhecer os produtos naturais disponíveis na Alifarma. A gente chama atenção para você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, tem aquela indisposição até mesmo para se divertir ou fazer atividade física. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que não tem nenhuma contraindicação e que vai lhe dar mais imunidade. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável, com estima mais elevada. Rubrax, repetimos, não tem nenhuma contraindicação. Você encontra na Alifarma, nas demais farmácias. E se você quer mais informação ou quer comprar, verificar outros produtos, ligue direto para a Alifarma. É 8606-3142. 8606-3142. Você escolhe seu produto, conversa com os profissionais que vão lhe atender. Eles vão lhe passar mais informações e, além disso, dizendo que você ouviu aqui no programa Central Manhã, aí você ganha mais 20% de desconto na hora. Portanto, eu vou até colocar aqui, depois aqui falar aqui com o James, pessoal da produção, para botar um QR Code para as pessoas já ir direto para o portal da Alifarma e também para servir como a comprovação, né, para quando chegar lá e dizer, olha, eu ouvi no programa Central Manhã, e aí você tem os 20% de desconto e ainda vão receber em casa o produto sem acréscimo no pagamento. Não esqueça de visitar mundodamídia.com. Você tem curiosidade para saber como é que funciona o mundodamídia.com? Esse portal que vai dar acesso a uma plataforma onde você vai encontrar os espaços para fazer a divulgação do seu negócio, para fazer a divulgação da sua empresa. O rádio tem muita credibilidade, por isso nós priorizamos, porque também trabalhamos diretamente com parcerias com muitas emissoras de rádio, nós priorizamos colocar em primeiro lugar as emissoras de rádio, inicialmente as emissoras de rádio, à sua disposição. Se você está aí sentado na porta ou sentado dentro no seu comércio e ninguém está aparecendo para fazer compra, né? Porque as pessoas não estão sabendo nem o que você vende. Aí você produz o seu comercial, envia para as emissoras de rádio, ela vai espalhar para todo mundo qual é o seu negócio, quais são os preços, e aí você vai reagir no seu comércio.
Tem que parar de pensar que gastar com publicidade é gasto, não é gasto, é investimento.
É investimento, é investimento. Vamos começar o programa trazendo então mundodamídia.com, não esqueça, é esse portal que vocês vão visitar. Para você se informar sobre tudo, também você está no mundo da mídia, você pode apertar lá na Central de Notícias do Brasil, tem o banner, e aí você vai para o portal Central de Notícias do Brasil, vai saber tudo o que está acontecendo no nosso país. Jalber Pereira, vamos começar, infelizmente, com esse grave acidente que aconteceu. Mármore é muito pesado, granito é muito pesado, então as marmorarias, elas trabalham com esses produtos que vêm geralmente da região sul do nosso país, e ontem um acidente grave numa marmoraria daqui do bairro São Francisco, em Codó, né? Foi na cidade de Codó, resultou na morte de duas pessoas. Até o momento que a gente estava sabendo das informações, um já tinha sido identificado, a outra ainda não, mas segundo relatos, ambos realizavam o descarregamento do veículo quando as pesadas pedras se soltaram e os atingiram, prendendo-os contra o caminhão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, compareceram ao local, mas constataram os óbitos imediatamente. O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção dos corpos. Infelizmente, são pedras muito pesadas, gigantesca, com toneladas de peso, que precisa de haver muito cuidado, muito preparo, e também usar as técnicas adequadas, para as proteções adequadas, APIs, né?
IPIs.
IPIs adequados para poder manusear essas pedras, porque se ela girar por cima de uma pessoa, é muito difícil sobreviver, né?
Geralmente esses produtos pesados, Humberto, geralmente as empresas, elas têm as empilhadeiras, que pegam os produtos, as mercadorias e colocam no seu destino. Então, não se sabe se realmente essa empresa tinha esse tipo de máquina, esse tipo de equipamento, mas é bom que esse tipo sirva, infelizmente, algumas duas pessoas com suas vidas ceifadas, mas que possam servir de exemplo
para que outros chamem atenção,
para que
chama
outros
atenção.
Acidentes não possam acontecer. Olha, Humberto, já uma criança, ela foi atropelada por um motociclista na cidade de Raposa, que fica na região metropolitana de São Luís. O acidente aconteceu logo após essa criança descer de um ônibus escolar. O acidente, inclusive, foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais, gerando preocupação entre pais e responsáveis. Olha só, a criança foi descer do ônibus, vinha essa motocicleta sem ter a devida visão, e o motocicleta, o que parece que vinha em alta velocidade, acabou atropelando essa... Parece ali um menino, viu? Ainda não temos informações como está realmente o estado de saúde, mas o fato é que foi um impacto muito grande. Você que acompanha aí nas imagens, a criança inclusive foi, quando eu falei, foi, desembarcou do ônibus, e quando foi atravessar, que é um perigo, porque o ônibus fica parado, fica sem visão, e aí acaba sendo atropelado, como foi o caso que aconteceu com essa criança. Quando era criança, faz tempo, viu? Por pouco também eu não fui atropelado em uma situação como essa. Então é preciso tanto o motorista ficar esperto, como também os responsáveis. Se é perto ali das residências, é bom que os responsáveis, pelo menos um adulto ou dois, esteja próximo ali quando essas crianças forem desembarcar.
Alguns adultos também são distraídos, como essa criança aí, infelizmente, tentou atravessar correndo. E também poderia ser vítima, mas geralmente as crianças são um pouco mais distraídas. Nós já fomos crianças, sabemos disso.
Mas também cabe também ao motoqueiro. Se tem um veículo parado, e principalmente o veículo escolar, certamente criança estaria descendo. Por que não passa com menos velocidade? Eu sou motoqueiro.
Isso.
Então você tem que tomar esses cuidados, principalmente quando você passa por um local que sabe que tem criança.
Exatamente. E olha, as operações continuam acontecendo na região metropolitana de São Luís e também em várias cidades do interior do Maranhão. Há um trabalho aí de monitoramento, de investigação. A polícia tem usado também policiais à paisana, né? O pessoal da Polícia Civil geralmente fazem os levantamentos que acabam resultando nesse tipo de operação. Essa mega operação aí contra o tráfico de drogas aconteceu na cidade de Arari. Quantos suspeitos foram presos? 8. 8 suspeitos foram presos em um dos locais. Um investigado tentou desfazer-se da droga jogando num vaso sanitário. Mas o produto foi recuperado. Substância foi recuperada.
Dinheiro, pessoas, um pedaço do vaso aí, ó.
Dinheiro. Mas tem gente que coloca. Tem gente que coloca outros tipos de produtos mais corrosivos do que o coco e ainda fuma. O ser humano é um negócio para ser investigado pela NASA.
Estudado.
Porque diz que tem gente que coloca. Eu já ouvi falar, o caso lógico conta isso pra gente. Tem gente que coloca soda cáustica, né? Soda cáustica na droga e para fumar. Quer dizer, se você tem coragem de fumar soda cáustica, o que é um cocôzinho, né, Jair?
Isso aí não é nada.
O povo ainda está tomando café, bora mudar de assunto, né? De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, essa operação teve o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e organização criminosa. Os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, drogas e dinheiro obtidos pelo crime. É a polícia correndo atrás de bandido. E esse bandido pode ser o seu filho, se você não cuidar da educação dele, se você não estabelecer limites, não procurar saber o que ele anda fazendo, por onde anda, com quem anda. Observe, né? Tem que ter o cuidado para o filho atravessar a rua, ensinar o filho a atravessar a rua, mas principalmente para saber qual é o caminho.
Eu aprendi, Humberto, lá com o meu pai, que Deus o tenha. Me digas com quem andas, que eu sei quem és.
Direi quem tu és. Direi. Olha, o governo do Maranhão anunciou. Conte pra gente isso aí. Eu gosto dessa notícia porque eu gosto de ver quando nós mostramos o policial aqui telefonando pra mulher pra devolver o carro.
E quando
tem gente que fica alegre também quando recebe um telefonema pra dizer assim: vem buscar teu celular.
Pois é, olha, hoje o governo do estado anunciou que 385 celulares que foram perdidos, roubados ou furtados serão devolvidos aos legítimos donos. Essa ação faz parte de uma nova fase do programa Meu Celular de Volta, que foi criado pelo estado do Piauí. Nós falamos aqui no programa Central Manhã, o estado do Maranhão copiou, porque aquilo que é bom se deve copiar.
Deve,
é uma ação que é como eu disse, desenvolvida pelo governo do estado, que está à frente aí a Polícia Civil. Então a entrega desses aparelhos...
Amanhã, né?
Não, é hoje, 25.
É hoje.
Está marcado para daqui a pouco, lá no auditório da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que fica no bairro da Vila Palmeira. Então, essa ação será das 8 até ao meio-dia, ou seja, das
pronto,
8 horas
começa
até
daqui a pouco, né?
Exatamente. Então deve, as pessoas que foram avisadas deverão se dirigir até o local para receber esses aparelhos. Lembrando que tem que levar a documentação
para poder explica comprovar. Aí para o pessoal que está indo receber, o que, que eles devem levar?
Deve levar a carteira de identidade, boletim de ocorrência, ou aquele, é o BO que se faz na delegacia.
Sim, sim.
Documento que comprove a propriedade do aparelho, caso não possua nota fiscal. A equipe vai analisar individualmente o caso, segundo a polícia. Para você ter o seu equipamento, o seu aparelho inserido nesse programa, toda vez que tiver o aparelho roubado, furtado ou perdido, então você precisa fazer o boletim de ocorrência. Porque se não fizer o boletim de ocorrência, não tem como entrar no banco de dados da Polícia Civil. Por quê? Porque esse programa é de acordo com a localidade e de acordo com o ano.
Uhum.
Então, se você não fizer o boletim de ocorrência, não tem como a polícia ficar sabendo. Então, por isso que é importante. Muitos aparelhos já foram recuperados, inclusive vários municípios do estado já estão sendo beneficiados, Gilberto, com esse programa, Caxias, salvo engano, Imperatriz, e já são milhares de celulares que já foram recuperados. E agora são 385.
Só preciso, o pessoal tem um pessoal na Assembleia também criticar esse programa. O que esse governador quer devolvendo aparelho celular roubado dos outros? Não, porque eu vi essa semana algumas críticas.
Os deputados que gostam de abrir brigas.
Eu vi essa semana algumas críticas, deputados criticando o programa Maranhão Livre da Fome, Jovem Pereira. Aí eu fiquei, é fácil de entender porque que eles criticam um programa como esse que vai ajudar as pessoas que estão passando fome, porque esses deputados, eu fico imaginando assim, eles estão nos apartamentos luxuosos, na península, na região ali do Renascença, São Francisco, nunca passaram fome na vida, não tem coragem de baixar um vidro do carro para dar R$5 de esmola para ninguém. Quando alguém aparece para fazer alguma coisa, ele diz, olha, é o seguinte, nós somos políticos há muito tempo, nunca fizemos isso, nunca ajudamos os pobres. Aí aparece um brandão desse daí querendo ajudar os pobres, então todo mundo vai querer votar nesse brandão, todo mundo vai querer apoiar nesse brandão, então nós temos que criticar. Quer dizer, difícil, não é difícil da gente entender como é que funciona a cabeça de muita gente, Jabba Pereira, porque eles não passaram pelo que nós passamos.
Inclusive ontem, né?
Você nunca sentiram o cheiro de um pão 3 horas da tarde sem ter um centavo no bolso para comprar.
Inclusive ontem, você viu aqui uma pessoa que estava conosco aqui criticando o programa, esses programas sociais. Eu até perguntei, não sei se você lembra, mas como resolver? Teria como dar emprego para todo mundo? Você acha que teria como eliminar os programas sociais e dar emprego para todo mundo? Isso é uma coisa, Humberto, que tem que ser pensado ao longo do tempo.
Não, mas se desse emprego, disse, não, é para ganhar voto.
Pois é.
Ora, pombas.
Mas aí como?
Aí vai deixar de ajudar a população, porque se ajudar a população vai votar no cara que ajudou.
Só Maranhão.
E para que são os políticos?
Só Maranhão são 7 milhões de habitantes. Aliás, de votantes. 7 milhões de votantes no Maranhão. O Brasil hoje, se eu salvo engano, são 210 milhões de habitantes. Humberto, como criar emprego para todo mundo? Teria uma forma lógica? Eu desconheço. É um projeto que tem que ser pensado ao longo do tempo.
São estratégias que vão sendo montadas para incentivar...
Com qualificação profissional, com atração de empresas,
de investimentos
para o país. E é assim que se faz. Agora, uma pessoa que diz... Não, tem que acabar com programas sociais, tem que gerar emprego. Será que essa pessoa não dá para pensar como é que vai criar emprego para esse tanto de gente? Se fosse para criar, por exemplo, uma França que é do tamanho do Brasil, ou Uruguai, salvo engano, são 3 milhões e meio de habitantes. Entendeu? Menos habitantes do que do Maranhão. Uma França que tem menos habitantes que o Maranhão. Se eu estiver errado, alguém que possa me corrigir. Num país como esse, é fácil de você criar emprego para todo mundo. Mas qual a estratégia de criar um país como o Brasil, um país como a Índia, que parece um formigueiro humano? Eu não sei, se alguém souber essa estratégia, seria bom. Agora isso aí, Humberto, realmente até irrita a gente, pessoas defendendo a exclusão desses programas que são super importantes. Eu e você, que somos do interior, a gente sabe realmente que é isso. Eu, inclusive, eu passei fome. O cara que está aqui, talvez seja contra esses programas, como você disse, você deve ter sido aquele que sempre esteve no ar-condicionado, tendo de tudo, o pai muitas das vezes pagando mesada. Então, uma pessoa realmente dessa não precisa de programa social.
Eu fui convidado para um jantar com um amigo nosso, que é de fora e tal. E aí ele me levou para um restaurante que eu não tenho costume de ir, né? Porque o prato de comida lá custa a partir de R$200. Esse é o local frequentado por muita gente, pelos nossos políticos, que muitas vezes criticam programas como você dá R$200 para um pobre, o governo dá R$200 para um pobre completar a cesta básica dele do mês. Quando terminou o jantar, aí eu já estava ali, você vê pela forma ali, a sofisticação do local, né? Você percebe aqui, rapaz, o negócio aqui não é muito barato. Aí quando ele foi pagar a conta, deu em torno de 1.600 e poucos reais. Aí eu digo, rapaz, se vamos pagar metade aqui, o negócio vai sair do leite das crianças, né? E aí ele disse, não, fique tranquilo, aqui. Aí ele chama o garçom e diz assim, me traz a notinha, o que que acontece? Aí depois ele diz, não sou eu que pago. A maioria dos nossos, infelizmente, dos nossos políticos, Jalber Pereira, além de não medir assim, o quanto que ele vai gastar, porque o salário dele é bom, a renda dele é boa, tem diversas outras fontes de renda, muitas vezes não é nem ele que paga. Quer dizer, me traz a nota, eu boto no sistema e quem vai pagar é o poder público.
Eu conheci um vereador de São Luís que ele gastava no restaurante R$80 e pedia uma nota de 400.
Exatamente.
Não está mais entre nós.
Olha, sobre geração de emprego, para a gente não ficar aqui só nas nossas elucubrações, nós vamos dizer que o Brasil registrou, segundo o Caged, 1.200.000 postos de trabalho no primeiro semestre desse ano. Então, são o que você falou, a atração de investimentos. Temos o caso aqui específico da região sul do estado do Maranhão, onde grandes empresas estão se instalando com a geração de muito emprego, de muita renda na região. Isso está acontecendo em várias regiões do país, onde a economia se movimenta e as pessoas estão tendo mais locais para trabalhar. Isso se trata de postos, aqueles postos oficiais, né? Mas o emprego informal também tem registrado bastante crescimento no nosso país. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, a gente tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia. No Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento, o futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.